Oi, meu nome é Natália e esse é o 215º episódio do Para Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem, tô aqui no feriado de São Paulo e tô bem, tô tranquila, tô em paz e tô pensando numa coisa que eu aprendi recentemente e que explodiu minha cabeça. É engraçado como às vezes a gente aprende sobre as coisas instintivamente e depois a gente dá um nome para elas, dá um contorno para elas, e aí a gente fala, nossa, era isso que eu tava fazendo e eu não tinha me dado conta. Olha que louco, né? Acho que você vai se identificar com essa situação. Era umas 3 horas da tarde, eu trabalho em casa, faço home office, né, a maior parte do tempo. Eu tinha almoçado, fazia acho que umas 3 horas, e eu tinha ido na cozinha pegar um copo de água. E quando eu fui na cozinha pegar um copo de água, me deu uma súbita vontade de comer um doce. E eu tô numa semana que eu ganhei um chocolate de presente e eu prometi pra mim que eu ia só comer um quadradinho por dia. Porque eu sou uma pessoa viciada em doces, gente. Desde muito nova, eu era aquela criança que comia Nescau puro. Inclusive, tem uma memória de infância que é antiga, mas que eu amo essa história. A minha mãe, enfim, eu vim de uma família de 3 filhos. Eu sou a caçula. Acima de mim tem o Rafa e a Paty, né? Que são mais velhos do que eu. E eu era uma criança que gostava muito de doce. Muito, muito, muito de doce. E minha mãe, acho que eu tinha uns 10 anos, minha mãe saía para trabalhar, meus irmãos estudavam à tarde e eu estudava de manhã. E eu tinha uns 10 anos mais ou menos. E minha mãe guardava um achocolatado que na época chamava Mookie. Era um achocolatado que ele tinha 1 quilo de achocolatado. E ele vinha numa embalagem de plástico. Não sei quem é dos anos 90 que vai lembrar disso, mas ele vinha numa embalagem de plástico. E ele tinha um rótulo que era uma mistura de vermelho com azul, chamava Mookie. E minha mãe guardava no armário da sala esse achocolatado. E à tarde eu tinha que fazer geralmente a lição de casa. Porque quando minha mãe chegasse do trabalho, ela ia pedir para ver a minha lição de casa. E eu lembro, gente, que sempre que tinha dever de matemática, que era quase todos os dias, porque tinha muitas aulas de matemática, o meu consolo para fazer aquele exercício de matemática era pegar o meu baldinho de areia, que era um baldinho verde, ir até a sala, abrir o armário, pegar a embalagem de Mookie, jogar dentro do meu baldinho de areia, levar esse baldinho de areia com achocolatado pro quarto e ficar comendo achocolatado puro para eu conseguir fazer o exercício de matemática. Na época eu tinha 10 anos, eu não sabia o que estava acontecendo, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de chocolate. Mas quando eu fiquei mais velha, eu entendi que aquele desejo por doce era, na verdade, um desejo por sentir prazer enquanto eu estava fazendo uma coisa que era muito difícil para mim, que era o meu exercício de matemática. Corta para 26. 26? É, eu tenho 36? É, corta para 26 anos depois, a Natália de 36 tá lá, indo na cozinha pegar um copo de água, num momento em que o texto travou. Eu precisava escrever um texto, um roteiro, e minha cabeça travou. E eu fui até a cozinha pegar um copo de água e me deu uma súbita vontade de comer chocolate. Só que a Natália de 36 tem um pouco mais de consciência do que a Natália de 10, naturalmente. E aí, na hora que me veio essa vontade de comer doce, eu me perguntei: Natália, é vontade de comer doce mesmo? Você tá com uma vontade de comer um doce específico? Ou é só um desejo de sentir prazer nesse momento que o texto travou? E aí eu entendi que era um desejo de sentir prazer naquele momento que o texto tinha travado, que eu tava me sentindo tensa. E aí eu peguei a minha cadeira de sol, sentei na varanda e falei: eu vou sentar na varanda, se essa vontade continuar, depois eu entendo se eu vou comer ou não. Mas nesse momento eu vou fazer uma coisa que me dê prazer, que não precisa ser doce. E eu fiz essa negociação, gente, porque eu sou a pessoa que não sabe comer doce devagar, sabe? Eu sou a pessoa que, se vai comer um bombom, vai comer 10, sabe? E eu tenho com a idade, né, ficando mais velha, comecei a ficar um pouco preocupada com a minha saúde, porque não é saudável o jeito que eu como doce, então eu tento fazer essas negociações comigo. Mas isso foi interessante de perceber, né, que é um comportamento que eu tenho desde criança, por desejo de comer doce, mas também por desejo de colocar o doce como essa coisa que vai me dar prazer em momentos difíceis. Mas isso me lembrou muito também, gente, uma coisa que eu aprendi num curso de roteiro. Já falei muitas vezes desse curso de roteiro, porque eu sou muito apaixonada por esse curso de roteiro. E como eu disse na semana passada, é uma publicidade, mas poderia não ser, porque eu faço esse curso de roteiro na EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, desde o ano passado, e eu sou apaixonada pelo curso. E eu aprendi uma coisa com o meu professor que foi muito maravilhosa, muito maravilhosa. Que é sobre o objetivo interno e o objetivo externo. Então é assim, o meu objetivo interno, no momento em que eu pensei, eu tive uma súbita vontade de comer um doce na hora que o texto travou, ou que eu tinha uma súbita vontade de comer um doce quando eu estava fazendo prova de matemática, tem a ver com o objetivo interno de sentir prazer e satisfação no momento em que as coisas estão muito difíceis. O comer o doce é o meu objetivo externo. E aí ele vai dar exemplos desse objetivo interno e desse objetivo externo, de como os personagens, por vezes, eles vão fazer coisas muito desastrosas, tentando saciar esse objetivo interno e não conseguindo saciar esse objetivo interno. E acho que isso é muito interessante para a gente pensar no nosso processo de autoconhecimento, porque, por exemplo, sei lá, vou falar alguns exemplos de coisas que já foram meu objetivo interno e como eu estabeleci isso no objetivo externo. Só vou dar exemplo bom, tá, gente? Só vou dar o exemplo que eu saí com a nota 10 na prova. Mas quem ouve para dar minhas coisas já ouviu vários exemplos ruins. E eu acho que o episódio de hoje vai por aí também, então vai ficar bem equilibrado. Mas, por exemplo, por vezes, o meu objetivo interno foi sustentar o meu desejo. Foi esse exercício de sustentar o meu desejo. E aí o meu objetivo externo foi dizer não para aquela festa que eu não queria ir. Dizer não era difícil, mas como o meu objetivo interno era sustentar o meu desejo, eu disse não para aquela festa que eu não queria ir. Por vezes, o meu objetivo interno foi acolher a minha necessidade de silêncio. E aí, o meu objetivo externo foi dizer não consigo falar nesse dia. Não consigo conversar com você esse dia. Podemos marcar um outro dia para a gente conversar? Por vezes, o meu objetivo interno foi respeitar os meus limites. E aí, o meu objetivo externo foi dizer não para uma ajuda que alguém me pediu, mas que eu não podia dar agora, naquele momento, porque senão isso ia ser desrespeitar os meus limites. Isso consistiria em desrespeitar os meus limites. Enfim, essa coisa do objetivo interno e do objetivo externo, eu aprendi no meu curso de roteiro, na EBAC, que é nessa Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. É uma escola que dá cursos online. Além do curso de roteiro, tem mais de 150 opções de curso. E eu acho que a parte mais legal da EBAC é que tem tutoria individual. Isso quer dizer que, sei lá, você tá fazendo curso de roteiro. Aí você vai fazer um roteiro e aí vai ter um tutor que vai te acompanhar e que vai te dizer, olha, acho que dá pra melhorar isso, acho que dá pra melhorar aquilo. E se você fizesse desse outro jeito? Então é muito legal esse retorno individual, e esse retorno é sempre com profissionais do próprio mercado, que eu valorizo muito isso. Meu professor, por exemplo, ele tem uma produtora. Então você vê que a pessoa é do mercado, e isso é muito legal. E aí tem exercício, tem dica prática, tem atendimento especializado, eu acho isso muito legal. A outra parte muito massa é que tem um pagamento facilitado por boleto, e uma parte muito legal também para quem tá pensando em mudar de carreira ou tá pensando em buscar uma outra colocação no mercado, é que você consegue construir um portfólio muito legal. Então, assim, gente, vocês sabem, né? Tudo que envolve personalidade, desenvolvimento pessoal, essas coisas eu gosto muito. Então, acho que esse curso para mim foi o meu objetivo interno era me aprofundar mais em roteiro. O meu objetivo externo era me tornar um pouco mais, saber um pouco mais, mas eu acabei tendo outras necessidades atendidas com esse curso, então eu sou muito apaixonada. Se você quiser conhecer a EBAC, se inscrever, fazer um novo curso, começar o ano de um outro jeito, use o meu cupom. Eu acho muito chique falar que eu tenho um cupom, que é o NAT com T, só, 2024. É um cupom de R$200 de desconto. É por tempo limitado, então tem que aproveitar rápido. É válido para esses mais de 150 cursos que a EBAC tem. E é isso, gente. Acho que vale muito a pena. É isso. Mas hoje, gente, eu vou falar sobre um assunto que eu acho que tem tudo a ver com isso que eu falei do objetivo interno e objetivo externo, que tem a ver com um processo de simplificar a vida para conseguir a leveza que todo mundo merece viver, né? Sem romantizar, sem ignorar a realidade, mas calcado na realidade encontrar essa leveza. Então, boa audição. Se você escutou o primeiro episódio de 2024, que chama O Que Eu Quero Com Isso, acho que é isso, né, gente? Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso. O Que Eu Quero Com Isso. Talvez você tenha visto, ouvido, percebido, enfim, que eu falei ali sobre a minha experiência com a organização, como é o processo de organizar as coisas. Eu tomei essa decisão de organizar as coisas no ano passado, porque eu queria deixar minha vida mais simples, mais leve, mais complicada. E aí eu contei uma experiência dessa organização nesse episódio, que a coisa acabou saindo pela culatra, enfim. Mas tem um outro bastidor dessa história da organização que eu não contei nesse primeiro episódio, que eu vou contar hoje pra vocês. Foi algo que aconteceu depois que eu organizei e que me revelou um modo de funcionamento meu que, se eu não tivesse percebido, tornaria a minha vida mais difícil, mas que eu acho que não é só meu, eu acho que pode ter a ver com você também. Então, voltando a algumas páginas, o ponto da organização pra mim é que eu nunca deixei de fazer as minhas coisas, eu sempre fui uma pessoa responsável, e eu não vou ser modesta nesse caso, porque eu sempre fui muito responsável, eu sempre cumpri com as coisas que eu precisava fazer, mas eu me dei conta no ano passado que tinham várias coisas no dia a dia que eu tava me estressando, que eu me via estressada, e que elas não eram estressantes em si, mas a forma com que eu não tinha pensado nelas antes, a forma com que eu não tinha organizado elas antes, tornavam elas estressantes, sabe? Pra exemplificar, é como se eu lidasse com algumas coisas no meu dia a dia, como se eu lidasse com alguns assuntos no meu dia a dia, como uma lista de supermercados incompleta. Então, como se eu estivesse lidando com o meu dia a dia, como se eu tivesse ido até o mercado, porque eu preciso ir ao mercado, e ir ao mercado é uma coisa dada. Mas aí chega lá no mercado, e aí eu compro essas coisas, e quando eu chego em casa, eu percebo que tá faltando algumas coisas. E eu só passo por esse processo estressante porque antes eu não abri as gavetas, eu não abri os armários, eu não conferi na geladeira o que eu precisava, e eu fui pro mercado, resolvi parte das coisas, e outras coisas eu não resolvi. Então, isso que poderia ter sido, que não precisaria ter sido estressante, isso que não precisaria ter sido tão complicado, se tornou porque eu não organizei antes. Vou dar um exemplo concreto sobre isso. Várias vezes eu comprei coisas na internet que elas não serviram, elas não funcionaram, eu não gostei, enfim. E aí eu olhei lá o tempo para troca, e eu achei que tinha muito tempo pra trocar, ou eu nem vi a política de troca, e quando eu me dei conta da política de troca, ou quando eu me dei conta que eu precisava trocar aquilo, o último dia pra entregar era hoje, sabe? Ou o último dia pra entregar já tinha passado, era semana passada. E aí aquilo que não precisava ter sido estressante, ou poderia ter sido um pouco estressante, mas não tão estressante, se tornou estressante porque eu não programei antes. Sabe assim? Então, num exercício muito de autocuidado e de autorresponsabilidade, e quem assinou o Apoia-se vai pegar essa referência, porque o episódio exclusivo desse mês foi sobre autocuidado e autorresponsabilidade. Então, muito num exercício de autocuidado e de autorresponsabilidade, eu comecei a olhar pra minha rotina e pensar, o que pode ser diferente aqui pra deixar minha vida mais fácil? O que eu posso fazer para que aquilo que não precisa ser tão estressante não se torne tão estressante? No fim do episódio eu vou contar algumas coisas que eu fiz para fazer isso, mas tem uma outra coisa mais importante do que isso que eu vou compartilhar agora. A coisa mais importante que eu percebi nesse processo, que é esse bastidor, é que eu comecei a organizar as coisas, comecei a fazer as coisas de um jeito mais organizado para elas ficarem menos estressantes. E aí teve um dia que, por conta dessa organização, eu consegui terminar tudo que eu tinha para fazer 2 horas antes. porque eu tinha claro tudo que eu tinha pra fazer, não apareceu nenhum imprevisto, às vezes aparece, mas nesse dia não apareceu, e eu sentei no computador, foquei e terminei as coisas 2 horas antes. Mas quando eu olhei pro meu planner, meus amigos de bar, e vi que ele tava todo ticado, e vi que eu tinha terminado tudo, me deu um pânico. Vocês não devem me achar meio maluca, né? Porque eu compartilho coisas tão íntimas da minha vida. Mas eu sou da opinião que todo mundo é meio maluco quando visto de perto. Então, tá tudo certo. Eu devo a minha loucura, a minha humanidade. Então, eu me acho tão humana quanto todas as outras pessoas. E por isso que eu compartilho as coisas aqui com muita tranquilidade por isso. Mas o que importa é que eu tiquei todas as coisas no meu planner. Quando eu vi todo o meu planner ticado 2 horas antes do horário previsto, eu fiquei em pânico. E aí, meus amigos de bar, eu fiquei uns 10 minutos sentada na cadeira, paralisada. Se você chegasse na minha casa essa hora e você abrisse a porta do escritório, você me veria sentada, com as costas duras, olhando para a tela do computador. No lugar de levantar e ir descansar, que era o meu objetivo interno, com a organização, que era o meu objetivo externo, eu fiquei sentada, paralisada. No lugar de, sei lá, levantar da cadeira e fazer qualquer outra coisa, eu fiquei ali, parada. E aí, num primeiro momento, eu não consegui fazer nada a respeito, porque eu tava, de fato, paralisada. Mas depois, eu me perguntei, né? Consegui me perguntar, consegui sair dessa paralisia e me perguntar, o que que tá acontecendo aqui, Natália? Por que que você tá paralisada aí, depois de ter terminado todas as coisas? E aí, nesse momento, eu me dei conta que eu tava culpada. Eu tava me sentindo muito culpada. Não só porque eu tinha terminado tudo 2 horas antes, mas porque eu não tava sentindo que eu tava exausta. Eu não tava me sentindo acabada. Eu não tava me sentindo caindo da cadeira de tão cansada. É como se eu tivesse terminado tudo dentro de 2 horas antes e tivesse disparado uma sirene dentro de mim, gritando que se tava fácil, tava errado. Que se tava fácil, tinha alguma coisa ali que eu não tava enxergando. E aí isso me lembrou, na hora, um trecho de um livro que chama Sem Esforço e que diz assim. Esse livro, ele tá falando de como a gente, de modo geral, complica as coisas em vez de facilitá-las, né? Em vez de facilitá-las. E como a gente, por vezes, trabalha muito. Mas o trabalhar muito não tem a ver com fazer as coisas que são de fato necessárias de serem feitas. Não quer dizer fazer as coisas essenciais. Só quer dizer que a gente complicou muito as coisas, ou porque a gente não organizou as coisas, ou porque... Não tô falando aqui de causas externas, né? Quando chegam muitas coisas. Mas quer dizer com a gente não pensar nas coisas antes de serem feitas, e às vezes a gente demorar muito mais tempo numa coisa, porque... Simplesmente porque a gente não pensou que elas poderiam ser mais fáceis, ou menos complicadas. E aí esse livro diz assim... A ideia de trabalhar menos nem sempre é bem vista. As pessoas se sentem preguiçosas e culpadas por não fazerem um esforço extra sempre que podem. Como vimos, essa mentalidade, consciente ou não, pode ter raízes na ideia puritana de que o ato de fazer coisas difíceis tem um valor inerente. O puritanismo, além de acolher a dificuldade, também se ampliou e nos fez desconfiar da facilidade. Eu lembrei desse livro, porque desse trecho especificamente desse livro, porque esse trecho me fez muito refletir sobre essa lógica de ter que ser sofrido para ser bom. Se não é sofrido, não tem valor. Como se o sofrido, o difícil, o complicado tivesse um valor inerente. Um valor só porque ele é complicado, sofrido, difícil. E a real, meus amigos de bar, é que eu acredito que coisas boas muitas vezes dão trabalho. Dependem de esforço, de construção, de tentativa e erro. Eu não tô aqui pra dizer o contrário. Eu não tô aqui pra dizer que a gente não precisa trabalhar, se esforçar, se dedicar ao extremo em coisas que são muito essenciais pra gente. Mas o que eu tô refletindo, o que eu ando refletindo e o que eu tenho tentado mudar em mim, muito provocada também por essa percepção de que quando eu fiz todas as coisas que eu precisava fazer e terminei antes, eu não consegui levantar imediatamente pra me divertir, pra fazer qualquer outra coisa, justamente por essa desconfiança daquilo que é menos complicado, o que eu tenho pensado é que O problema começa quando a gente vive algo descomplicado ou descomplica algo para facilitar a nossa vida e começa a desconfiar disso porque isso não é difícil. O que eu quero dizer é que muitas coisas boas, ainda que muitas coisas boas sejam difíceis, para ser bom não precisa necessariamente ter que ser difícil. E nem tudo que é difícil ou é trabalhoso é bom por si só. A explicação, né? A minha explicação, a explicação que eu acessei naquele momento que eu fiquei sentada depois de ter terminado, é justamente isso. Como eu não estava me sentindo exausta, como eu não estava me sentindo extremamente cansada, como eu tinha conseguido terminar tudo antes da hora, eu comecei a desconfiar daquilo justamente porque aquilo não tinha sido trabalhoso o suficiente. Mas só não foi trabalhoso o suficiente porque eu me organizei antes e, claro, foi um dia atípico que não teve nenhum imprevisto. Mas é isso, né? Eu percebi que a gente tá fundido numa lógica que as coisas boas precisam ser sempre difíceis. E quando não são difíceis, logo a gente desconfia que tem algo errado. Se eu não tivesse consciente disso, eu teria arranjado mais coisas para fazer, coisas que não precisariam ser feitas naquele dia, só para não ter que lidar com a culpa de estar livre 2 horas antes. O problema dessa lógica de achar que tudo que é difícil é por essência bom é que ela nos empurra para o lugar de Marte também, né? De mártire também. Porque se tudo que é difícil é bom, logo eu me coloco ou eu me mantenho em situações horríveis e que eu não precisava me manter, porque isso garante não só um valor para as coisas que eu tô fazendo, mas garante um alto valor, percebe? Nesse livro ele traz uma provocação, o livro chama Sem Esforço. É de um cara chamado Greg McKeown, sei lá. É McKeown. Eu vou deixar o nome na descrição. Mas esse livro, ele traz uma provocação muito interessante sobre como a gente tem ditados que evidenciam o valor das coisas pela dificuldade que essas coisas têm. Então tem aquele ditado, tem o clássico, a clássica expressão guerreira, né? Que é isso, né? As coisas têm valor pelo tanto de energia que ela te rouba. As coisas têm valor pelo tanto de castigo que ela impõe a você. Aí tem essa clássica expressão guerreira, tem aquela expressão sangue, suor e lágrimas. Então, assim, se uma coisa tirou sangue de você, suor e lágrimas, ela tem valor. Pode ser uma coisa que não te nutre nada, que não te devolve nada, que não tá garantindo pra você nada, nem dinheiro, nem energia, nada. Mas se essa coisa arrancou de você sangue, suor e lágrimas, ela tem valor por si só. Tem a expressão água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí, assim, você pode estar ali, ó, insistindo numa situação que é só uma pedra dura. Ela não tá atrapalhando o seu caminho, ela não tá no meio de um caminho que é muito importante pra você. Ela é só uma pedra dura, mas se você for uma água mole e bater até furar, tem um valor inerente. E aí é muito louco, né? Porque se para ter valor precisa ser difícil, então eu posso me manter em situações ruins para ter valor. E aí as situações podem ser desde fazer de tudo para manter alguém perto de mim, porque quanto maior a batalha, maior a vitória. Pode ser me manter em situações ruins, porque quanto mais eu resisto às dificuldades, mais eu me sinto importante. Pode ser também sabotar a organização, como foi quase o meu caso, porque se não é caótico, não é bom. Porque se a organização me leva a terminar as coisas 2 horas antes, então tem alguma coisa de errado com a organização, ou tem alguma coisa de errado comigo, porque se tá fácil, não tem valor. Mas pode ser também negar elogios e reconhecimento por algo que eu faço com facilidade. Porque se eu faço com facilidade, não tem valor. Acho que todo mundo já passou por essa situação. Tem uma pessoa muito querida que convive comigo com muita frequência, enfim, uma pessoa que é da minha família. E essa pessoa cozinha muito bem, faz coisas muito deliciosas e faz por prazer. Não é a profissão dela, não é a função de cuidado dela também. Mas é uma pessoa que, vez ou outra, gosta de receber as pessoas na casa dela e cozinhar. Só que cozinhar é uma coisa que ela faz com facilidade. É uma coisa que ela tem uma facilidade pra unir temperos, pra juntar ingredientes que a maioria das pessoas nunca imaginaria juntar. Ela faz isso com muita facilidade. E é muito interessante que todo elogio que você faz pra essa pessoa, pelo prato gostoso que ela fez, ela diz: ah, mas nem deu trabalho. E olha que interessante, né? Essa expressão nem deu trabalho, ela tá intrinsecamente colada na ideia de que as coisas, pra ter valor, elas precisam dar trabalho. Então, logo, se você faz uma coisa que seria, que é muito fácil pra você e que você faz muito bem, você não pode receber esse valor, ou você nega internamente esse valor, porque essa coisa nem deu trabalho. Eu, por muitas vezes, me vi nessa lógica na escrita. Eu sempre gostei de escrever. Escrever não é sempre fácil pra mim, mas todas as vezes que foi fácil e que eu fiz aquilo e tive o reconhecimento social, que as pessoas falaram: nossa, que texto maravilhoso, nossa, que coisa incrível, foi muito difícil pra mim aceitar aquele elogio, porque naquele dia a escrita tinha sido algo tão natural e tão fácil pra mim que parecia que não tinha valor. É isso, a escrita naquele dia não me arrancou suor, lágrimas e sangue, então parece que eu não podia receber aquele elogio, porque não me arrancou sangue, suor e lágrimas. É isso, sabe aquela coisa que você faz fácil, e porque você faz fácil, é difícil de ver como bom? Ela geralmente está intrinsecamente ligada a essa lógica, né? Que porque não é difícil, porque não te arranca energia, então aquilo não tem valor. Desde que eu percebi isso, eu tenho muito tentado adotar um mantra pra mim, e um deles eu peguei desse livro, que é o Sem Esforço, que é esse mantra de se perguntar como que isso pode ser mais fácil. E eu acho que essa pergunta é muito interessante porque ela evidencia as coisas que a gente tá fazendo só pra complicar, ou evidencia os caminhos que a gente não tá considerando, mas que poderiam facilitar a nossa vida nesse processo. Vou dar um exemplo muito cotidiano e muito de dona de casa aqui. Eu moro sozinha e na lavanderia eu tenho um cesto de roupas sujas, que eu vou usando a roupa, colocando nesse cesto, usando a roupa e colocando nesse cesto. E lavar roupa pra mim era um estresse, porque as coisas ficavam todas muito misturadas e aí era aquele estresse de, antes de lavar roupa, eu tinha vários passos antes disso. Então eu tinha que ir na lavanderia, esvaziar todo o cesto, separar todas as roupas e aí começar a lavar. E justamente por esse processo, eu ficava adiando esse momento de lavar roupa, porque eu ficava, puta, eu vou ter que separar todas as roupas, aí eu vou ter que colocar pra lavar, aí eu tenho que devolver as roupas que eu não vou levar agora no cesto, e isso me estressava. E aí eu adotei um método, que não é um método de organização comprovado cientificamente, nem é o meu objetivo aqui, mas que exemplifica essa coisa do o que pode ser mais fácil. Já que eu vou ter que lavar a roupa, né, e eu lavo geralmente 2 vezes por semana, eu posso facilitar isso. E aí eu falei, como que isso pode ser mais fácil? Aí eu tive uma ideia que foi. Eu geralmente junto todas as roupas, né, até o dia que eu vou lavar. E aí quando eu vou lavar, eu despejo todas as roupas no chão e vou separando elas por categoria. E aí eu vou organizando dentro do cesto essas roupas com sacola plástica. Então geralmente eu pego todas as meias, coloco as meias no fundo do cesto e coloco uma sacolinha plástica. Aí em cima dessa sacolinha plástica eu coloco todas as camisetas brancas. Em cima dessas camisetas brancas, uma sacolinha plástica. Aí eu coloco todas as camisas. Enfim, como eu lavo roupa 2 vezes por semana, isso me ajuda porque da próxima vez que eu for lavar, as roupas já estão separadas. E mesmo que eu tenha colocado algumas roupas em cima ali sem organizar, é só eu deixar ali elas separadas e juntar nas categorias que já estão separadas. Enfim, isso exemplifica uma situação em que a situação podia ser mais fácil, uma coisa que eu vou ter que fazer sempre, mas que podia ser mais fácil e que eu não tinha pensado numa forma de facilitar, porque é isso, porque lavar roupa é chato e que já que eu vou ter que fazer, então vai ser sempre difícil. E não precisa ser, né? Eu acho que essa é uma pergunta que ajuda a gente a pensar em formas de facilitar a nossa vida. E lembrando aqui, pros dificultadores de plantão, que eu me incluo, porque às vezes, como tá muito intrinsecamente e socialmente enraizado em nós, que pra ser difícil tem que... pra ser bom tem que ser difícil, é muito fácil a gente pensar que facilitar é trapacear, ou facilitar é fazer de qualquer jeito, ou facilitar é fazer as coisas de um jeito bem mal feito. E não é. Facilitar é só tornar as coisas mais simples, as coisas que podem ser mais simples, torná-las mais simples, para que a gente não precise desistir do que importa. Na verdade, é o oposto de trapacear. Na verdade, é o oposto de fazer de qualquer jeito. É só deixar mais fácil aquilo que é importante pra gente, aquilo que é essencialmente importante pra gente. E aí é maravilhoso porque a gente pode exercitar a nossa criatividade, como eu fiz com o cesto de roupas. Agora, como eu prometi, é isso, né? Eu fiz algumas coisas que têm facilitado a minha vida. Esse podcast não é um podcast de organização, nem é a minha intenção ensinar vocês a se organizarem. Nem me coloco nesse lugar, porque eu não sou... É isso, eu tô aprendendo, enfim. Acho que tem pessoas que fazem isso brilhantemente, como a Thaís Godinho, do Vida Organizada. Mas, já que eu trouxe a bomba, que as coisas não precisam ser boas, né? Elas não precisam ser difíceis pra serem boas. Eu vou trazer algumas coisas que eu fiz na minha vida e que me ajudou muito. Tem uma coisa que a Thaís Godinho fala, que eu acho maravilhosa, que é: a nossa cabeça é um péssimo escritório. E ela vai dizer isso porque a nossa cabeça é muito ruim de guardar as coisas, né? De catalogar as coisas. Então, uma coisa que ajuda, já que a nossa cabeça não serve muito pra guardar as coisas, é a gente organizar as coisas em listas. Ela diz, por exemplo, que não tem por que a gente pensar numa mesma coisa duas vezes. Então, aí tem algumas coisas que eu comecei a adotar na minha vida e começou a facilitar a minha vida. A primeira delas é a regra dos 3 minutos. Então, se você pensou numa coisa e você pode realizar aquilo em 3 minutos, em vez de anotar aquilo pra fazer depois, você pode realizar agora. Então, assim, cara, sei lá, aconteceu comigo essa semana, acontece sempre, na verdade. Eu fui no banheiro lavar a mão ou tomar banho, enfim, e aí eu vi que eu precisava trocar o saquinho da lixeira. Eu posso fazer isso em 3 minutos. Então, em vez de anotar isso pra fazer depois, eu já faço naquele momento. Mas aí vamos supor que eu não consiga fazer em 3 minutos. E aí o que eu tenho feito é escrever isso numa lista. Então eu vou dar um exemplo de uma lista que foi a minha lista da semana passada. Eu escrevi lá: fazer revisão do carro, decidir viagem do carnaval e fazer hortifruti. Eram coisas que eu não ia fazer naquele momento, que não era um momento de fazer naquele momento, mas que eu precisava fazer em algum momento. Aí eu anotei nessa lista. E aí, no final do dia, eu voltei pra essa lista e me perguntei: o que que dessas coisas que estão nessa lista são essenciais de serem feitas e o que que é só desejável? E aí, eu fui colocando do lado dessas coisas o que era essencial e o que era desejável. Essencial é geralmente aquilo que a gente precisa fazer no dia ou no próximo dia, ou amanhã. Desejável é aquilo que a gente precisa arranjar um dia pra fazer. E aí, eu fui colocando: ah, fazer a revisão do carro é uma coisa desejável, eu preciso fazer em algum momento. E aí, eu fui lá no meu calendário e anotei o dia que era importante eu fazer a revisão do carro. Viagem do carnaval, isso é uma coisa legal também que eu percebi. Tem coisas que a gente não tá com cabeça pra decidir naquele momento. Daí eu criei um lembrete no meu Google Calendário com essa informação. Coloquei terça-feira, né? Que terça-feira é o dia que eu vou decidir se eu vou viajar no carnaval ou não. E aí é muito legal isso, porque toda vez que eu pensava no carnaval, eu pensava: não, mas eu já decidi um dia pra decidir a viagem do carnaval. Hortifruti, putz, o que que tá me impedindo de ir no hortifruti? Tempo livre, então eu vou olhar pra minha agenda e amanhã, no primeiro horário, eu vou dar uma olhada na minha agenda e vou decidir qual é o melhor horário de ir no hortifruti. Enfim, foram coisas que ajudaram eu facilitar e também me ajudaram a olhar pras coisas como essenciais e desejáveis, né? Olhar pras coisas e falar: cara, isso é essencial mesmo ou é só desejável? Então, eu acho que isso ajuda também nas outras coisas. Olhar, às vezes, a gente tá o tempo todo sendo demandado, o tempo todo sendo exigido, né? O tempo todo sendo cobrado de coisas. E aí, a gente pode olhar pra essas coisas e perceber que nem tudo é uma demanda que precisa ser resolvida. Nem tudo é essencial pra gente. Nem tudo é essencial pra nossa rotina ou pras coisas que são importantes pra gente ou pros projetos que a gente tá fazendo, pras coisas que a gente tá fazendo. Então, a gente pode olhar e falar: cara, isso não é essencial, isso é só desejável. E se é só desejável, eu posso ou adiar ou eu posso tirar da lista. (risos) É isso, gente. Eu acho que desassociar, né, essa ideia do nosso corpo e perceber que as coisas não precisam ser difíceis para serem boas, não nos ajuda só a levantar da cadeira do trabalho e equilibrar as outras áreas, mas como nos ajuda também a sair de situações que não precisam ser mantidas, né? Eu lembro que teve uma época na adolescência que eu tinha muito essa ideia de que porque uma pessoa era difícil, ela inerentemente tinha valor. E claro, todas as pessoas têm valor, mas se tá tão difícil, o que que isso tá querendo me dizer? Tô querendo dizer que essa pessoa não tá disponível, tá querendo dizer que essa pessoa não tá tão na vibe quanto eu, tá querendo dizer que talvez pelos motivos dela, ela não tá aqui comigo. Então por que que eu tô insistindo tanto em engajar ou me relacionar com uma pessoa que não tá disponível? E por muitas vezes é essa lógica, que só porque aquilo é difícil, aquilo tem valor. E não. E acho que quando a gente desprende dessa lógica, a gente começa a falar, cara, eu quero pessoas disponíveis, abertas, livres, quero pessoas que estejam comigo. Isso pra mim é ter valor, né? Acho que é uma mudança de mentalidade mesmo. Valor é aquela pessoa que tá comigo, que quer tá comigo, que tá disponível pra tá comigo, que vibra junto comigo, e não que tá o tempo todo escapando de mim. Acho que quando a gente muda essa lógica, muita coisa muda também. É isso, gente. Obrigada pela companhia até aqui. Não esqueçam de dar uma olhadinha lá na IBAC para ver se vocês se sentem aguçados a fazer algum dos cursos, ou vale também, acho que só conhecer para ver o que tem quando você estiver disponível a fazer. Obrigada pela companhia até aqui. Se você gostou, se fez sentido para você e você quiser conseguir, fizer sentido, compartilhar esse episódio nas suas redes sociais, com quem é importante para você, a gente vai ficar muito feliz. Se quiser contar também como te chegou na capinha lá do episódio, eu tô sempre lendo, respondendo na medida do possível, eu fico muito feliz. E se quiser compartilhar nas redes sociais, nos stories, a gente também vai ficar muito feliz. Ah, dois recados importantes, que são fáceis, não são difíceis. Se você puder dar 5 estrelinhas pra gente aqui no Spotify, ajuda muito a gente, ajuda muito o nosso trabalho. E se você puder também apoiar o nosso podcast, saiu um episódio exclusivo hoje, junto com o episódio da semana, e a gente vai ficar muito feliz também. É isso, gente, um beijo e até semana que vem.